Gente, vamos soltar o vídeo, por favor. O que é aquilo?
É um pardal.
O que é aquilo?
Eu já disse, pai. É um pardal.
O que é aquilo?
Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal.
O que é aquilo?
Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai?
Em voz alta.
Hoje meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho.
Senhor, toma o nosso coração e a nossa mente e que o Teu Espírito complete a obra que o Senhor já planejou para os nossos corações nesta noite. Tira daqui tudo aquilo que não é Teu e nos encha de tudo aquilo que é Teu. Que esse tempo seja um tempo de cura, seja um tempo de vida para cada um de nós aqui. No nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que eu assisto esse vídeo, e eu já tive acesso a ele há algum tempo, talvez você também já deva ter visto, eu me lembro de um aniversário meu aniversário de 8 anos, quando eu morava em São Paulo, e por uma circunstância, nós acabamos morando num lugar bem afastado, chamado Embura. Embura era para frente de um bairro afastado, então para você entender, chamava Parelheiros. Esse bairro ficava quase no pé da Serra do Mar de Santos, um bairro super longe. Meu pai foi cuidar de uma chácara. E quando eu fiz 8 anos, eu queria uma festa de aniversário, porque eu não tinha tido essa oportunidade. Os meus pais já estavam separados. E eu pedi para o meu pai naquela ocasião que eu queria um bolo de limão. E ele, gentilmente, com toda a dificuldade dele, providenciou o bolo. Mas há um porém. Do sítio que nós morávamos até a boleira eram 2 quilômetros para chegar. Não tínhamos carro, como era um sítio, não tinha ônibus. Meu pai tinha já 68 anos de idade e ele foi a pé e eu fui junto buscar o bolo na boleira umas 9 horas da manhã, porque ia ser o almoço. Minha mãe viria então para esse aniversário. Quando foi à boleira, pegou o bolo e veio. 2 quilômetros voltando, 2 para ir, 68 anos, 2 voltando, aquele sol, e o garotinho de 8 anos, eufórico, todo energético, energia que dá gosto. Voltando, imaginando sua festa de aniversário, porque aquele dia eu ganhei um outro presente, não é? Não sei se eu já contei aqui, mas era um long play, o Thriller do Michael Jackson. Eu ia ganhar aquele disco, eu estava louco para ganhar aquele disco. Então eu estava doido para chegar logo à festa. Quando meu pai estava entrando no sítio, 68 anos, tinha um degrau, ele tropeçou, e adivinha o que aconteceu? Caiu de cara no bolo. Eu queria que você tentasse imaginar qual foi a minha reação. Uma criança que há tempos não recebia uma festa, estava almejando aquele dia, quando seu pai, depois de andar 4 quilômetros, cai com o bolo no chão e põe a cara no seu bolo. Ô, pai, levanta aí, que isso? Imagina, pai. Vem cá que eu te ajudo. Você acha que foi assim ou não? O senhor é um velho. Não serve para nada. Naquela manhã eu falei coisas para o meu pai que eu me arrependo muito. Muito. Eu desonrei meu pai naquela manhã. Foi uma manhã triste, eu creio, para o coração de Deus. Para o coração do meu pai. Mas já tive a oportunidade de pedir perdão para ele em vida. E tudo bem, graças a Deus. Sabe qual foi a atitude do meu pai? Meu pai era muito calmo, alemãozão, alto, olho azul. Levantou, pegou o lenço, ele andava de lenço no bolso, tirou o lenço, limpou o rosto, disse assim: dá para comer a outra metade que não estragou. É muito difícil lidar com situações como esta. É muito difícil lidar com conflitos nas famílias. É verdade ou não é? É muito complicado. Eu tive que lidar com conflitos familiares e com conflitos de geração, porque eu acredito que se fizesse uma pesquisa aqui, vai ser muito raro, eu ganharia de lavada qual a diferença da sua idade para a idade dos seus pais quando você nasceu. Quando eu nasci, meu pai tinha 60 anos de idade. Então eu queria que você tentasse imaginar o conflito que havia entre nós por causa da distância. Quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha 70. Mas para avolumar a situação, aos 5 anos ele se divorciou da minha mãe e eu fui morar só com ele. Então foi uma experiência muito interessante na minha vida. E hoje eu quero primeiro agradecer aos pré-adolescentes que vieram sentar aqui à frente. Eu queria muito que vocês ficassem aqui perto de mim. Os adolescentes, os jovens vão ouvir bastante coisa importante e eu vou me referir a vocês várias vezes. E hoje eu quero falar um pouco sobre honra. Honra nas relações familiares. Antes de ler o texto bíblico, eu quero fazer alguns acordos com você. Geralmente quando a gente vai falar sobre família, muita gente pensa assim: lá vai o pastor falar de casamento. Vai falar de marido e mulher. Eu nem sou casado, eu já fui casado, eu estou viúvo, eu sou muito jovem. Não. Quando eu falar de família, eu quero falar de nós. Embora, biblicamente, toda família comece num casamento, uma família não se restringe só à relação de marido e mulher. Sim ou não? Numa família não existem só os papéis de marido e mulher. Existem outros papéis. E com certeza, você que está aqui hoje ocupa um papel numa família. Você ocupa de uma forma hoje e quem sabe no futuro ocupará de outra. Então, por favor, abra os seus ouvidos, porque eu creio que Deus tem algo muito especial a ministrar ao seu coração. Êxodo 20, versículo 12. É o primeiro texto que eu quero ler com vocês. Está num lugar muito interessante das Sagradas Escrituras, no livro das Leis, o grande Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, no livro do Êxodo 20, versículo 12, quando Deus está instruindo Moisés algumas leis, condensando princípios de vida, como o povo deveria se portar agora que o povo começava uma longa jornada rumo à terra da promessa. Deus então estabelece princípios morais e princípios espirituais para que o povo possa ter uma jornada feliz. Os 10 mandamentos não têm só como princípio a espiritualidade do povo, também tem a moralidade do povo. E o versículo 12 é um versículo específico, porque ele é o primeiro mandamento com promessa e ele é como uma chave que muda. Primeiro Deus está dando orientações como o povo deve se portar a ele, e depois Deus, neste versículo, muda a chave dizendo como o povo deve se portar em relação ao seu próximo. Tudo bem? Você está comigo? Então olha só o que diz o versículo 12 de Êxodo 20. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor, o teu Deus, te dá. Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Provérbios, depois de Salmos, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão como um diadema para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Nesses dois versículos a gente tem o grande segredo da vida. Aquele que quer viver longevamente e aquele que quer viver embelezadamente. Longevamente está ligado ao primeiro texto que nós lemos de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai, tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Quer viver mais? Quer ter mais dias de vida? Honra teu pai e a tua mãe. Embora Deus também quisesse falar aqui da relação dele com o povo, para que o povo perpetuasse as leis e a comunhão com Deus no dia a dia, Deus também estava falando sobre família, vitalidade. No texto de Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9, temos a beleza. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe, porque eles serão enfeite ou diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Que o autor aos provérbios está querendo dizer é que a honra ou a obediência à instrução do pai e da mãe faz com que o filho fique mais belo. Em Êxodo faz que ele viva mais, e em provérbios faz que ele viva mais belo. Enfeite, coroa, colar, fica mais adornado, mais bonito, mais valorizado. Duas palavras muito interessantes para nós. E para falar de família, querido, e para falar de honra, eu preciso hoje tocar num assunto que me incomoda já há algum tempo, que é o assunto que tem a ver com a cultura que rege o nosso país ou o mundo nos dias de hoje. Eu não sou contra a cultura, mas eu sou contra a cultura que vai ao lado avesso daquilo que a palavra de Deus me ensina. Todo conceito cultural que é avesso ou inverso àquilo que a palavra de Deus me ensina, eu sou contra. E infelizmente o que a gente mais vê nos nossos dias é uma cultura que caminha a passos largos contra os princípios da palavra de Deus. Vivemos uma época de relativização. Vivemos uma época onde aquilo que era belo, aquilo que era lindo, aquilo que era puro, aquilo que era absoluto, está sendo depravado. Eu costumo dizer que nós vivemos uma época de depravação de valores absolutos. Nós vivemos dias difíceis. Os valores mais importantes que deveriam reger uma sociedade, um indivíduo, estão comprometidos por uma cultura mentirosa que trabalha para si própria. Porque nós vivemos dias em que existe uma estrutura de consumo e que eu e você deixamos de ser os consumidores há muito tempo e nos tornamos os consumidos. Hoje eu e você somos parte de uma engrenagem que trabalha para que os valores cada vez mais sejam deturpados e aquilo que a Bíblia nos ensina sobre verdades absolutas esteja mais distante de nós. Costumo dizer que todo esse movimento, todo esse aparato tem um técnico. Um técnico muito inteligente. Um técnico astuto, um técnico perspicaz, conhecedor de muitas coisas. E o desejo desse técnico é destruir tudo que Deus construiu. O nome desse técnico, Lúcifer, Satanás, Diabo, príncipe deste século. E uma das coisas que este técnico tem feito é tentar destruir aquilo que Deus construiu. Se Deus é amor, ele dissemina o ódio. Se Deus é verdade, ele dissemina a mentira. Se Deus é justiça, ele dissemina a injustiça. Se Deus é paz, ele dissemina a guerra. Você entende? Nada que acontece de hediondo, de horrível, no nosso tempo, acontece por acaso. Tudo está sendo planejado para levar o homem à destruição. Porque como Jesus já nos alertou no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, o objetivo desse técnico é matar, roubar e destruir. Destruição dos valores, violência. E uma das coisas que ele tem atacado com muita força, porque como você destrói uma sociedade? Destruindo a família. Como você destrói valores moralmente absolutos? Destruindo esses valores na rua? Não. Dentro dos lares. Dentro de casa. Nas relações afetivas. Nos lugares onde as pessoas estão sendo produzidas, desenvolvidas. E tudo, querido, começa em Deus. E o inimigo quer, desde o início, corromper tudo aquilo que começa em Deus e em nós. Você está entendendo? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas com um princípio. E eu quero que você preste bem atenção nisso. Deus criou todas as coisas com um princípio chamado princípio de perpetuação. Quando Deus cria as aves, quando Deus cria os seres do céu, quando Deus cria os animais, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus está interessado em revelar quem Ele é perpetuamente. A Bíblia ensina, em Gênesis 1, princípio básico de que tudo era perfeito, de que tudo era lindo, de que tudo era moralmente correto, não havia nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de crise, nenhum tipo de tensão e nenhuma relação naquilo que Deus criou. Tudo que Deus fez era bom, harmonioso, belo e coerente, porque tudo partia de Deus. Se Deus é belo, pleno e perfeito, a sua criação é bela, plena e perfeita. Você está me entendendo? Tudo parte de Deus. Princípio da perpetuação, Deus cria animais para se reproduzirem. Deus cria o homem para se reproduzir, o homem e a mulher. E a primeira ordem de Deus a Adão é, seja fecundo, perpetue aquilo que eu estou fazendo em você. Eu quero que a partir de você, as pessoas vejam quem eu sou. Eu sou o seu Criador, eu sou o seu Deus, eu sou o seu idealizador. Então, povoe a terra daqueles que poderão falar sobre quem eu sou. Mas algo mais lindo ainda é que Deus cria o homem com um propósito de amor. Então Deus cria o homem para amá-lo. E o homem se reproduzindo, haverão mais homens e mais pessoas na história que poderão receber o que de Deus? Mais amor. Estou em Gênesis 1 ainda. Estou lá em Gênesis 1. Não é lindo isso, querido? Não havia morte. Tudo lindo, tudo belo, tudo maravilhoso. Tudo existia plenamente. A Trindade cria todas as coisas. O homem desfruta desse princípio maravilhoso. Adão é um indivíduo perfeito que Deus idealizou. Porém, Deus não cria um ser bitolado. Deus cria um ser livre. Livre, inclusive, para não querer amá-lo. Deus não é egoísta ao ponto de fazer alguém que possa amá-lo obrigatoriamente. Deus cria o homem com a liberdade de poder não amá-lo. Você já pensou nisso? Você tem um filho, o dia que você pegar teu filho no colo, você olhar para ele e dizer assim, eu vou te amar, mas se você quiser, você pode não me amar? Difícil isso, mas foi exatamente isso que Deus fez. Mas aí vem Gênesis capítulo 3. E o inimigo então quer quebrar esse princípio de perpetuação, ele quer corromper isso, porque ele não quer que Deus se perpetue na sua graça e no seu amor, em Adão, um ser amado. E aí o inimigo vem e insere o princípio da desonra. A desonra quebra o amor. A desonra, de uma certa forma, interrompe de uma certa maneira aquela dinâmica tão lindo do amar e do ser amado. Mas a desonra não frustra o amor de Deus. E olhando para a palavra honra nas Sagradas Escrituras, principalmente essa de Êxodo 20, você pode interpretá-la de duas formas, do jeito judeu e do jeito grego. Do jeito judeu, para você entender honra, você vem de uma palavra chamada kavod. Kavod significa peso. Honrar é dar importância. Honrar é dar peso a algo. Entende? Você está comigo? Essa é a maneira judia de entender essa palavra. O judeu entendia assim. O grego, se você for pensar na palavra honra para o grego, lá no Novo Testamento, a palavra é timé. E timé significa estima, valorização, preciosidade. Agora junta os dois conceitos. Honra é aquilo que eu dou importância, que eu dou peso e que eu valorizo, que eu estimo. Não é lindo? E uma das coisas que o inimigo não queria é que o homem valorizasse ao que Deus havia lhe ensinado, valorizasse o que Deus estava lhe dando e que o homem também não desse nenhum tipo de importância ao que Deus estava lhe dizendo. Deus não dá a ordem para Adão a não ser para ensinar Adão o que é autoridade, porque Adão teria que ter autoridade sobre outras coisas e Adão precisava saber o que era autoridade sobre a vida dele. E aí um dia apareceu no jardim, eles estavam lá naquela árvore da ciência do bem e do mal, uma serpentezinha apareceu. Eva! E aí a Eva parou, olhou e disse, o que foi? Deus falou um monte de coisa para vocês, né? Deus disse para vocês não comerem desta árvore, porque se vocês comessem desta árvore, vocês seriam como ele. Mas não leve ele tão a sério. Não se preocupe com isso. Ele não foi totalmente honesto com vocês. Pode comer. E foi induzindo, e o que ela fez? Comeu. Naquele momento, o peso e a preciosidade da honra que Deus havia estabelecido com eles foi quebrada. Comam e vivam a partir de si mesmos. Foi isso que a serpente ofereceu para eles. Não vivam mais a partir de Deus. Vivam a partir de si mesmos. E eles então comeram e a desconexão aconteceu, o pecado entrou, a corrupção entrou e esse técnico agora começa a querer tomar as rédeas da história. Só que, como eu disse, na Bíblia não tem plano B, tá certo? Na Bíblia só tem plano A. Diga comigo, só tem plano A. De amor. E porque Deus decidiu criar o homem, não para receber do homem retribuição alguma, Deus criou o homem para amá-lo, isso não frustra o plano de amor. Isso só inflaciona. E aí o inimigo não contava que Deus agora, nesse momento, revela dois atributos da vida do homem que se ele não tivesse pecado, o homem jamais conheceria. Você está comigo? A graça e a misericórdia. A graça e a misericórdia são descortinadas quando o pecado entra, porque Deus não vai nos destruir porque Ele ama e porque Deus não vai nos deixar pagar um preço porque Ele também nos ama. Então vai vir aquele que vai pisar a tua cabeça e você vai ferir o calcanhar. Mas você já está derrotada, serpente. Lindo isso, queridos. Isso é maravilhoso. E aí, com a desonra, começam a acontecer algumas coisas, porque num ambiente de desonra, alguns sentimentos vão surgindo. E o primeiro sentimento que vai surgindo quando a gente desonra é o medo. Imagina a cena. O Adão atrás do matinho aqui. Aí Deus aparece lá e diz assim: Adão, não tem a voz do pastor Silas e estou rouco ainda, né? Ou do pastor João. Adão, tremendo, né? Adão, você acha que Deus não sabia onde ele estava? Aí o Adão: oi, estou aqui. Onde estás? Não é onde estás fisicamente, é onde está no nosso relacionamento. Por que você está com medo? Por que você está distante de mim? Essa é a pergunta. Qual é a resposta de Adão? Eu tive medo e me escondi. Num ambiente de desonra, o medo nos afasta uns dos outros e de Deus. Mas outros sentimentos surgem. O sentimento da desconfiança, da culpa. E aí, a Eva está ali, o Adão está ali, Deus está ali, a serpente está ali, está tudo ali. E aí, o Adão diz assim: Senhor, foi bom que o Senhor chegou, que eu queria falar com o Senhor mesmo. Estava com medo. Mas, Senhor, é a mulher que o Senhor me deu. Difícil. Começou falando na minha cabeça. Eu disse não. Falou uma vez, eu disse não. Falou duas, eu disse não. Mas falou, Senhor, falou. Que eu não aguentava mais. Falei, então daqui que eu como. Estou brincando, tá certo? Adão quis culpar quem? A mulher. Mas não só a mulher, ele quis culpar quem? Quem deu a mulher para ele? Foi a mulher que o Senhor me deu. E ele quis, de uma certa forma, querer sair meio pela tangente. Mas quem era a autoridade? Adão. Ele quebrou a honra. E aí toda a corrupção veio. Eu fico imaginando, só para encerrar esse case, tá certo? A cara da Eva. Você já parou para pensar como era a cara da Eva? Não acredito que você está fazendo isso comigo. Você está colocando toda a culpa em mim. Que pena, você vai ver só. Imagina a cara dela. Porque a desconfiança. E quando a gente não tem honra, a gente tem uma tendência muito grande de culpar o outro e se inocentar. No ambiente de desonra, existe medo, existe desconfiança, existe trocas de responsabilidades. E infelizmente, queridos, infelizmente, isso hoje é uma verdade na casa de muita gente. Ninguém comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas existem algumas desonras, algumas coisas que Deus manda você fazer na sua casa e você não faz. E para aliviar a sua cabeça, a sua memória, o seu comportamento, a sua culpa, você diz assim: também, né, Senhor? Vê a situação que eu estou, né? Meus pais pegam muito no meu pé e aí eu tenho que desonrar muitas vezes minha esposa, meu marido. Será que eu estou inventando isso aqui? Coisa da minha cabeça? E o problema é grave, querido, porque quando a desonra entra numa família, ela tem muita resistência, ela tem muita dificuldade de sair. Uma família em honra a Deus é uma família protegida. Uma família em desonra é uma família extremamente vulnerável. O que acontece na família de Adão e Eva? Primeira família, Caim e Abel, seus primeiros frutos. O que acontece com os filhos deles? Eles pecam. Caim, aliás, peca tanto que mata o seu próprio irmão Abel. E eu acredito que Caim não matou Abel por causa da oferta de Abel. Caim matou Abel por causa dele próprio, porque ele não se sentiu satisfeito com o elogio ou com o reconhecimento de Deus. Ele queria mais. O orgulho e o ego dele não foram suficientemente alimentados. E a inveja não é o querer eu ter o que o outro tem. A inveja é o querer anular o outro para assumir quem ele é. Então eu anulo para eu aparecer mais. Você entende? E Caim fez isso. E nesse momento tudo está em desordem. O amor a Deus está em desordem. O amor entre marido e esposa está em desordem. O amor entre irmãos está em desordem. O amor entre pais e filhos está em desordem. E há uma frase de Santo Agostinho que eu acho formidável. E ele diz assim: pecado, vírgula, amor fora de ordem. Pecado, vírgula, amor em desordem. E quando o amor não está em ordem, quando o amor a Deus não está em ordem, tudo entra em desordem. Quando Jesus vai ensinar aos seus discípulos a regra máxima dos mandamentos em dois, qual é o primeiro verbo que ele diz? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amor fora de lugar, em desordem, é pecado. E a desonra entra muitas vezes quando eu amo mais a mim mesmo do que aquilo que Deus quer que eu ame, do que aquilo que Deus quer me ensinar a amar. Quando Adão pecou, querido, Adão amou mais a ele do que a Deus. Quando Eva pecou, ela amou mais a ela do que a Deus e ao seu marido. Mas é mesmo assim hoje. Quando eu peco, eu não estou quebrando uma regra religiosa. Eu estou dizendo para Deus que eu amo mais a mim mesmo do que a Ele próprio. E por que a desobediência dentro de um lar, quando os filhos desobedecem aos seus pais, é tão grave? Porque quando um filho desobedece o pai, ele não está dizendo assim: eu não estou obedecendo a uma ordem, uma regra. Eu estou dizendo para você que eu não reconheço a sua autoridade e eu faço o que eu quero. Então não é uma anulação de ordem, é uma anulação de outro, de sujeito. E nós estamos vivendo dias em que é permeado isso: não honre, não respeite, haja com irreverência. Se o seu pai e sua mãe são chatos, se o seu marido ou sua esposa são isso ou são aquilo, se fulano ou beltrano, se o governo é corrupto, não honre. Mas tem uma outra coisa. Você está comigo? Amor no lugar certo gera confiança. E Deus tem o plano de amor. E Gênesis continua. Estou no capítulo 3, vou para o capítulo 6. Se o pecado entrou numa família, Deus agora quer mostrar que a honra gera confiança numa outra família. E Gênesis capítulo 6 fala de qual família? De um homem chamado Noé. E Noé ensina-nos o que é confiança a partir do princípio da honra com seus filhos, sem Jafé. Deus lhe dá uma ordem dificílima. E esse pai íntegro, no Antigo Testamento, no hebraico, só existe duas menções sobre integridade a um homem. Uma é a Noé nesse texto e outra é a Jó em Jó 1:1. E a palavra lá é menshe. E a palavra íntegro significa alguém que, apesar da sua natureza, Deus possa confiar. E Deus confiou em Noé, apesar da natureza dele, um projeto extremamente improvável para a sua época. Vocês se lembram que ele construiu, né? Uma arca. E Noé construiu uma arca tão maravilhosa porque ele andava com Deus. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Era um homem legal, muito especial. Ele andava com Deus. Já dizia o Diante do Trono Kids. Vi muitas vezes. E aí eu fico imaginando os filhos falando, e daí, pai? O que, que o senhor vai fazer? Filho, Deus está me revelando aqui. Cadê a planta, pai? Deus proverá. Beleza, pai. Pai, cadê os materiais aí, os materiais para a construção? Deus proverá. Pai, cadê os animais? A arca pronta. Deus trará. A arca pronta, não caiu uma gota de chuva durante todos os anos da construção da arca. Nenhuma. Pai, o senhor falou que Deus traria, tudo bem, mas cadê a chuva? Deus proverá. Se você fosse filho de Noé, olha bem para mim. O que, que você ia falar para o teu pai? Difícil, não é? Mas Noé honrava a Deus e Noé ensinou seus filhos a honrarem a Deus e a honrarem a Ele como pai. E os seus filhos confiaram no seu pai porque o honravam. Só um filho que honra muito o seu pai para acreditar numa loucura dessa. Numa doideira dessa. Mas foi tão especial que no tempo certo, no momento certo, o que, que Deus fez, querido? Deus mandou a chuva. Mas continua Gênesis. Vai para o capítulo 9, acabou o dilúvio, desce a terra. Presta atenção. Deus confiou em Noé, apesar da natureza. Guardou isso ou não? Noé tinha defeitos. Vocês lembram qual era o defeito de Noé ou não? Noé tinha problema com álcool. Ele bebia demais. Quando ele ficava muito aleluiado, ele aleluiava demais. Desceu da arca, secou a terra, ele estava extremamente feliz. Ele vai prestar um culto de adoração a Deus. Ele ergue um altar e ele, infelizmente, fica muito empolgado. Tão empolgado que ele fica despreparado. E ele chega a ficar nu. Peladão, tá certo? Agora, olha o que acontece num ambiente onde existe honra e confiança. Apesar do meu pai ser um homem falho, apesar do meu pai ser um homem fraco, apesar do meu pai se expor ao ridículo, eu continuo honrando meu pai. Em Gênesis capítulo 9, existe uma cena linda que a gente precisa resgatar nas famílias para honra. Os filhos de Noé pegam a capa e a Bíblia diz que eles cobrem a vergonha do pai, a nudez. Num lar onde os filhos honram os pais, quando os pais erram, eles não apontam os dedos. Quando os pais falham, eles não brigam. Quando seus pais falham, eles os cobrem com a capa, para que a vergonha seja totalmente extirpada. Foi isso que os filhos de Noé fizeram. Eles honraram seu pai. Eles honraram e eles cobriram o seu pai para que o seu pai não fosse exposto ao ridículo. E uma das coisas que a gente precisa começar a aprender a fazer nos lares, num lar que existe honra, é um ajudar a cobrir o erro do outro. Não é cobrir que eu digo para passar a mão, você está entendendo? Mas é você ajudar ao outro a não ficar naquela situação de vergonha, de escândalo, de mal para a vida dele. E hoje, infelizmente, em muitos lares, o que, que acontece? Quando o outro erra, ao invés de cobrir, não quer só, já está sem roupa, quer tirar, como é que chama, para tirar a pele, quer descalpelar, obrigado. E se puder, joga sal ainda. Nós precisamos aprender a nos cobrir, porque somos falhos e vamos errar. Os filhos erram, os pais erram, os maridos erram, as esposas erram. E diante da vergonha, nós precisamos aprender a cobrir. Quando o outro está humilhado, quando o outro está protegido, entra o papel daqueles que honram para ajudar a cobri-lo. Amém, querido? Você está entendendo? Um outro texto interessante. Eu quero que você fique bem à vontade, porque hoje eu estou pensando no culto reformado, que a homilia tinha 4 horas, está certo? Estou brincando. Você vai para Gênesis 22. O pai Abraão, um homem de Deus, mas um homem com defeitos, um homem com pecados, um homem que tinha problema com a verdade, ele mentia quando pressionado. Deus dá uma ordem dificílima a Abraão. A ordem dificílima foi: você vai oferecer seu único filho Isaque, a quem você ama, em sacrifício. Mas num ambiente onde existe honra, existe confiança. Guarde isso, confiança. E aí o que, que acontece? Vamos embora, gente. Abraão pega os servos, pega as madeiras, pega os aparatos todos para o sacrifício, pega Isaac e vamos embora. Estão indo. Eu fico imaginando os servos. Eu só imagino, tá? Hoje eu estou criativo, né? Mas eu fico imaginando os servos. Acho que o chefe tá, esqueceu do cordeiro. Você pegou o cordeiro? Eu não. Você pegou? Eu não. Cadê o cordeiro? Eu não peguei. Ué, mas está tudo aqui. Cadê? Eu imagino. Mas quem vai falar com o chefe? Ninguém. Aí o Isaac está aí na frente, que não é bobo nem nada, está escutando a conversa. Irmãos, isso aqui é a minha interpretação na linguagem de hoje, está certo? Aí Isaac diz assim: ô pai, estou vendo a lenha, estou vendo aqui as facas, os utensílios para o sacrifício. Cadê o cordeiro? O que que Abraão diz? Deus proverá para si o cordeiro. Isaac se cala porque ele honra seu pai. Aí eles vão indo para o monte, ele para e diz assim: vocês servos, fiquem aqui, que eu e o menino vamos adorar e voltaremos. Os servos pensam assim: vão sem o cordeiro. Não tem cordeiro. O que eles vão fazer? O Isaac: não, Deus proverá. Vamos embora. Chegaram lá no monte, está tudo lá. Ele pega o Isaac e fala: vem aqui, meu filho. Vem aqui, filho. Senta aqui. Amarra o pé, amarra a mão e diz: pai, está tudo bem? Tudo bem aí, pai? Tudo bem, filho. Aí o pai começa a colocar a lenha nos pés de Isaac. E aí ele pega aquele pano com aqueles aparatos para fazer a preparação do sacrifício. Isaac diz: pai, está tudo bem, pai? Ô pai, cadê o cordeiro, pai? Ô pai, você acha que Isaac falou assim: pode matar, papai, estou facinho? Vocês acham que ele fez isso ou não? Foi difícil, irmãos. Eu não imagino que foi uma situação calma. Eu imagino que foi uma situação extremamente tensa. Extremamente tensa. Mas Isaac honrava seu pai, que honrava a Deus. E eu imagino que com muito choro, que com muito gemido, que com muitos berros, Abraão levanta aquele cutelo, aquela faca, com a alma e o coração moídos e o filho não entendendo muitas coisas. E quando ele levanta aquela faca para matar o seu filho, Deus diz assim: Abrão, para, porque sei que me amas de verdade. E ele olha do lado e ele vê o cordeiro. Imagina como aquela faca caiu, como ficou o coração daquele homem e daquele menino. Porque num lar onde existe honra, a confiança vai até os limites mais extremos. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que em momentos de grandes crises, a honra protege o seu lar da desconfiança. Quando você honra as pessoas que estão dentro da sua casa, ainda que a crise seja profunda, a confiança será mantida. E Deus está nisso. E se Deus está nisso, Ele vai prover a chuva, assim como proverá o cordeiro. Amém? Você crê nisso? Agora, tem os exemplos ruins. Teve um sacerdote na Bíblia, que está lá no livro de 1 Samuel, chamado Eli. O problema de Eli é que ele cuidou mais de Samuel do que dos seus próprios filhos. Eli foi um bom sacerdote. Eli foi um bom discipulador. Mas Eli foi um péssimo pai. Ele não só não honrou a Deus como pai na vida dos seus filhos, como não ensinou seus filhos a honrar a Deus e nem a ele na sua relação. Ofni e Finéias queimam incenso a deuses pagãos. Ofni e Finéias não ouvem as orientações do seu pai. Ofni e Finéias fazem o que é escandaloso e por causa disso vem a guerra. Por causa disso eles morrem. Por causa disso a falência de um homem que era um bom sacerdote, um bom discipulador, é revelada agora como um pai. E ele leva um susto tão grande com a notícia da morte dos seus filhos, que acaba morrendo. Aonde não há honra, a morte entra. Davi teve um filho chamado Absalão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem com problemas. Eu imagino que Davi amou mais a sua coroa e ao seu poder do que a seus próprios filhos, num grande momento da sua vida. Absalão não aprendeu a honrar a Deus porque também seu pai não o ensinou. E Absalão não só envergonhou seu pai, como Absalão profanou a honra do seu pai, quando pegou as concubinas do seu pai e as possuiu no átrio do templo, do palácio. Que tragédia, que desonra. Absalão planejou um golpe de estado contra o rei, o filho do rei, querendo tirar o rei do posto. Amor fora de ordem gera pecado. Por isso, pai, você que está aqui agora, eu quero falar com os pais. Os filhos são um grande presente de Deus na sua vida. Mas os filhos são frutos da sua aliança com Deus e com a sua esposa. Filho não é aliança, filho é herança. E existe uma grande diferença entre aliança e herança. E tem muitos maridos e mulheres e pais que querem ter aliança com os seus filhos e acabam comprometendo a sua própria aliança. Guarde essa frase. Você não guardou nada, anota isso aqui, porque isso aqui é pesado. Os filhos são uma bênção, mas os filhos também têm uma grande capacidade de nos tornar idólatras. Quando um pai e uma mãe ama mais aos seus filhos do que a Deus, quando o marido decide amar mais o filho do que a esposa, ou a esposa amar mais o filho do que o marido, amor em desordem gera? O que eu vejo hoje é isso, muitas vezes. Quem manda em casa é quem? A maioria das brigas que muitos casais têm, sabe, é por causa de quem? Dizem que é por causa dos filhos, mas é por causa deles mesmos. Porque tiraram o princípio da honra, o amor está em desordem, e os filhos estão no lugar errado. Antes dos filhos, veio a aliança. Os filhos são uma herança. E a herança vem, não para ficar nas suas mãos, a herança vem para ser jogada. O que diz o Salmo? Que os filhos são como? Salmo 128, 27. Os filhos são como uma flecha na mão, para que eles possam... Qual é o objetivo de uma flecha? Atingir o alvo. Não só ser lançada, mas atingir o alvo assertivamente. Quando existe honra, quando marido e mulher entendem esse princípio, eles adestram, eles cuidam dos seus filhos, não só para serem lançados, mas eles adestram seus filhos para atingirem o alvo. O grande problema de muitos lares é o amor em desordem, querida, querido. E isso compromete a honra. Nós precisamos resgatar a honra dentro da nossa casa, como cristãos. Filhos que gritam com seus pais, pais que gritam com seus filhos, maridos que ofendem suas esposas, esposas que ofendem seus maridos. É uma desonra. É uma desordem. Se você quer ver o princípio da perpetuação sendo aquela palavra de que em ti serão benditas, e eu creio em mil gerações de famílias benditas a partir da minha geração, você precisa aprender o que é honra e colocar as coisas no devido lugar. E aí, para ir para o final, entenda que quem honra, valoriza. E valorização não tem muito a ver com satisfação. Valorização tem a ver com importância. Não é porque eu te valorizo que eu preciso te satisfazer. Você entende isso? Entende? Honrar é valorizar. E a gente precisa aprender, querido, a entender o que é valorizar dentro de casa. E eu queria olhar agora para os mais jovens, porque eu errei muito. E hoje, de manhã, eu estive numa celebração de Dia das Mães, e eu acredito que foi providencial, inclusive, porque senão não poderia usar esse exemplo, num dos cemitérios aqui de Londrina. Fui substituir o pastor João. E fui convidado a falar aos filhos que iam aos túmulos das mães que já partiram. E o que eu vi foram muitas expressões de tristeza, de saudade, de dor e de choro. E o interessante foi que este filho que estava lá não tinha mais também a sua mãe, só as memórias. Não tinha mais o seu pai, só as memórias. E naquele momento eu fiquei me lembrando da palavra de hoje à noite. Naquele momento eu fiquei me lembrando de poucas circunstâncias que eu tive com eles, porque eu não vivi muito com eles, queria ter vivido mais. Mas eu quero dizer para você, filho e filha, seu pai erra, viu? Sua mãe erra. Eles não vão satisfazer vocês em tudo. Mas nunca deixe de valorizá-los. Não erga a voz para o seu pai e para a sua mãe. Trate-os com amor, porque daqui a um tempo você levará flores aos seus túmulos. Marido, trate com amor a sua esposa. Esposa, trate com amor o seu marido. Valorize hoje. Se a sua casa está um problema, um caos, não olhe para os problemas exteriores, olhe para o que está acontecendo entre você e o seu cônjuge, entre você e os seus filhos. No princípio da perpetuação, eu sou o responsável para levar a vida adiante. E uma das coisas que eu tenho aprendido como homem é que na minha casa o meu papel é levar a vida de Cristo adiante, na minha esposa a vida de Cristo adiante, na vida dos meus filhos. É uma grande mentira que dizem que você não deve parecer com seus pais. Ah, porque seu pai é feio, seu pai é gordo, seu pai é careca, seu pai é cabeludo, seu pai é baixo, seu pai é alto, seu pai é rico, seu pai é pobre, seu pai tem cultura, seu pai não tem cultura. Por pior que ele seja, ou melhor, ele foi a pessoa que Deus decidiu e escolheu para que você estivesse aqui. Eu me perguntei muitas vezes para Deus por que que ele me deu um pai tão velho. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque um homem velho que viveu o que ele viveu, não foi só um pai, mas foi um grande sábio na minha vida. Meu pai não me deixou, gente, 50 centavos. Eu tenho 50 centavos no bolso. Me deixou 50 centavos de herança. Não me deixou absolutamente nada físico. Mas o que ele me ensinou sobre Cristo, e se eu sou um pastor hoje, e se eu sou um marido que eu sou, eu não aprendi só com os acertos do meu pai. Eu aprendi em muitos momentos que eu levantei a capa para ele. E eu recebi de um homem que viveu bastante o suficiente para me ensinar como jovem a errar menos. Você entende? Por isso que eu tenho um lema na minha vida, que errar a gente vai errar sempre. Mas a gente tem que fazer de tudo para errar menos. Precisamos confrontar o que não é de Deus na nossa geração e nos nossos lares. Pais que valorizam, não satisfazem em tudo os seus filhos. Houve uma época, inclusive na revista Época, que saiu uma capa da geração Eu Me Acho. E a revista, na edição 739, dizia assim: a educação moderna exagerou no culto à autoestima e produziu adultos que se comportam como crianças. Como enfrentar esse problema? Embora as estatísticas digam que nós estamos vivendo mais, elas também dizem que nós estamos amadurecendo cada vez mais tarde. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que usar o poder da juventude, da jovialidade, com toda a energia, com todo o poder de Deus, para nós honrarmos a Deus na nossa geração. Tem muita gente que é adulto, mas que não amadureceu. Eu já vi esse filme muitas vezes, uma visão distorcida. E o pai que valoriza o seu filho, ele quer ajudar o seu filho a amadurecer. Se você é um pai e uma mãe que está preservando o sentido de bebê no teu filho, quebre isso em nome de Jesus. Porque se valoriza, você não o satisfaz, você inclusive contraria. Para encerrar, eu quero lembrar de uma história do curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, que nós vamos dar aqui, se Deus quiser, em breve. Tem um exemplo que eu acho formidável. Até pouco tempo atrás a gente tinha os bichinhos de pelúcia em casa, não temos mais. Mas existe o exemplo da macaca, da mãe macaca, que uma das coisas que ela faz quando os seus filhos macaquinhos, e agora todo mundo olhando na minha direção, quando seus filhos macaquinhos nascem, ela não gosta muito que eles pisem no chão, que eles fiquem pegando as coisas, então ela coloca todos os macaquinhos, sabe onde? Nas costas. Então, onde ela vai ver um piolinho, ver um negocinho, vai estar aqui, ela vai aqui, vai. Só que tem um problema, ela não carrega só um macaquinho, ela carrega dois, às vezes. E os macaquinhos vão engordando, porque a mamãezinha dá o pudinzinho do bebê. A mamãe faz o bolinho de chocolate. A mamãe dá a roupinha passada, organiza a roupa que caiu no chão muitas vezes e tal. E ela vai aqui. Só que o macaquinho vai pesando. E quando ela percebe que o macaquinho está pesado, ela diz, está na hora de sair. Aí ela tira. Sabe o que o macaquinho faz a primeira vez que ela tira? O que ele faz, você acha? Aí ela dá mais uma comidinha, mas aí ela tira e ele... Sabe qual é o problema? Tem algumas mamães carregando alguns King Kongs nas costas. Por isso, querido, querida, quando a gente honra, a gente valoriza, a gente não satisfaz. Você entende isso? Por isso, querido, eu queria muito que essa palavra viesse no teu coração como vida. Viesse como vida. O que você quer para a sua vida como indivíduo, no papel que você ocupa? Talvez alguns aqui digam assim, mas eu sou muito jovem, nem me casei ainda, mas você é filho. E você convive com seus pais e com seus irmãos. Qual é o seu papel na honra dentro de casa? Como criança, como adolescente, pré-adolescente, como jovem? Talvez outros dizem, eu já sou mais muito velho, já tenho bisnetos. Mas como você trata a tua esposa, teu marido, na tua velhice? Para mim a velhice é frutífera. Na sua velhice ainda darão seus frutos. Queridos, nós precisamos, como filhos amados de Deus, resgatar a honra dentro de casa. Uma das coisas que Jesus fez, e fez muito bem. Jesus não se envergonhou do seu pai. Jesus honrou seu pai até o fim. Jesus obedeceu seu pai até a morte e morte de cruz. Jesus nos ensinou que é amor em ordem. E o amor em ordem ao pai trouxe a ordem a mim e a você. E porque esse primogênito decidiu obedecer ao pai, eu e você nos tornamos irmãos dele e co-herdeiros em Cristo. Por causa de um filho, outros vieram, outros voltaram para a casa do pai. Pode ser que por causa de outro filho, muitos saiam. Que tipo de filho você quer ser? Eu queria orar com você em nome de Jesus. Se essa palavra de alguma certa forma mexeu com o teu coração, eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Porque hoje é dia não só de reconhecer algumas coisas que nós precisamos resgatar. Hoje é preciso também tomar decisões importantes. Então, se você tem seus pais vivos, se você está com seu marido, sua esposa, enfim, eu não sei qual é o tipo de relação que você tem familiar, e em algum momento a honra foi comprometida, meu desejo, minha oração, é que você o mais rápido possível conserte o que está quebrado. Perpetue o amor. Amor em ordem gera confiança. Amor em desordem gera pecado. É hoje, querido. É hoje. Se o seu pai ou sua mãe já partiu como o meu, você pode se arrepender. Se o Espírito Santo está te revelando alguma coisa, diga, Senhor, eles não estão mais aqui, mas eu coloco isso diante de ti agora. Eu desonrei, me perdoa e me ajuda a não levar isso para frente. Eu quero quebrar isso na minha vida hoje, esse ciclo. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero viver com isso me assombrando. Eu quero ser curado e eu quero te dizer em nome de Jesus que hoje haverá cura e libertação nas suas lembranças e nas suas emoções. É dia de resgatarmos a honra nas relações familiares. Honra a quem merece honra. Fique aí pensando um pouquinho. Espírito Santo, tu que sondas e conheces, e eu creio que tu estás aqui, Espírito Santo, passeando e sussurrando com essa doce voz, não uma voz de acusação, mas uma voz de reconciliação. Essa voz de amor, Espírito Santo, está sussurrando alguns ouvidos aqui nesta noite. E a minha oração, Espírito Santo, é que aonde há desordem, que o Senhor traga a ordem. alguns lares aqui em desordem, Senhor. Traga a ordem. Coloque o amor, Senhor, no lugar certo, para que tudo comece a funcionar da maneira certa. Que se algum laço sobre a ingerência desse técnico maldito seja quebrado agora em nome de Jesus. E que nesse lar, nesta família, só haja palavras de vida, palavras que encorajam, palavras que promovem, palavras que valorizam, palavras que constroem e não palavras que destroem. Lançamos fora agora todas as palavras malditas que dissemos. Jogamos no lixo agora em nome de Jesus. E você, meu querido, minha querida, tome posse e diga: eu não quero mais falar o que eu falo para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para o meu pai. Palavras de vida, palavras de amor, Senhor. Se há pessoas aqui pedindo perdão nas emoções, porque seus pais não estão mais aqui, e hoje eles sentem a dor da separação, mas estão agora sentindo pelo teu Espírito um toque de arrependimento, então traga cura agora. E a tua palavra diz, Senhor, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então perdoa agora, Sara, e que as memórias e as lembranças desse teu filho e desta tua filha sejam curadas em nome de Jesus. Traz cura para as famílias da IPI Filadélfia. Traz curas para as famílias que estão nos ouvindo agora, onde quer que elas estejam. Traz cura, Espírito Santo. Traz cura. A nossa oração é no nome do Filho que honrou o Pai até a morte de cruz e que nos trouxe de volta ao Pai na ressurreição. Cristo Jesus.